Então eu gostaria de trazer-vos hoje uma... Depende do desafio, não é? Depende do desafio. Eu gostaria de começar com uma pergunta, não é? Eu coloquei uma pergunta, que é: onde fixas os teus olhos? E espero que no final nós possamos ter a certeza da resposta, não é? Da resposta que vamos dar a esta pergunta. Então, nos tempos em que nós vivemos, aquilo que aconteceu na minha vida foi que eu olhei de forma natural para o mundo em que nós estamos a viver e aquilo que me pareceu foi que estava tudo muito escuro, estava tudo muito negativo. E se nós olharmos para o mundo que estamos a viver de forma natural, nós ficamos apreensivos, ficamos temerosos, ficamos um pouco amedrontados até. Então, esta é a razão porque nós temos que olhar acima do natural, não é? Temos que olhar acima do natural e temos que olhar para a luz. Mas melhor do que olhar para a luz é que nós temos a responsabilidade de acender a luz no mundo às escuras. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos. Então eu gostaria de começar por ler. Eu não mandei este texto, portanto eu vou lendo. Marcos 5. Eu vou ler do versículo 21. Vou parando algumas vezes até ao versículo 43. Então diz assim: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Então nós temos aqui um homem, um pai, desesperado, não é? Jairo vê a sua filha muito doente, quase à morte, e este é um quadro escuríssimo, não é? Portanto, mais escuro que isto é difícil, não é? Um pai ver uma filha que está quase a morrer e não tem como a ajudar, não é? Então, aquilo que eu imagino é Jairo ouviu falar de Jesus e Jesus está a chegar, diz que junto ao mar, presumo numa praia, na Galileia, e Jairo começa à procura: onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? E vê-o, porque diz: vendo-o. Portanto, Jairo fixou os seus olhos em Jesus. E correndo para ele, ele diz que se prostrou e antes de lhe pedir o que quer que seja, esta é uma coisa importante. É nós, antes de vermos aquilo que Jesus pode fazer por nós, é olharmos e vermos quem Ele é. E eu acredito que foi isso que Jairo fez. Ele prostrou-se e diante daquele que tinha a resposta para ele, daquele que podia iluminar a escuridão que ele estava a viver, ele prostrou-se, adorou, com o coração quebrantado e depois pediu-lhe aquilo que ele precisava. E aquilo que eu vejo é uma declaração de fé de Jairo. Jairo faz uma declaração de fé que é: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Portanto, isto é uma declaração de fé de Jairo. E porquê? Porquê é que Jairo pôde fazer esta declaração de fé? Porque ele viu a luz, não é? Ele viu a luz, ele olhou, fixou os seus olhos em Jesus. E o que é que nos diz Hebreus 12, 2? Agora, se vocês puderem, por favor, colocar, para todos acompanharmos. É muito importante que retenhamos esta palavra no nosso coração. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele que a aperfeiçoa. Então, Jesus, ele é o autor da nossa fé. É ele, é por ele que a nossa fé aumenta, que a nossa fé é aperfeiçoada, que a nossa fé ganha batalhas, que a nossa fé conquista aquilo que nós precisamos de conquistar, é Ele. Daí a importância de nós colocarmos os nossos olhos no autor e aperfeiçoador da nossa fé. Então, Jairo faz esta afirmação de fé e diz a seguir que Jesus foi com ele. Eu acredito que Jesus, ele vai connosco quando nós fazemos afirmações de fé. Eu acredito que não há nada que mais agrade a Deus quando nós dizemos: Deus, eu não estou a ver muito bem o que é que vai acontecer, eu estou a ver tudo um bocadinho escuro, mas eu olho para ti, eu coloco os meus olhos em ti e eu acredito em ti. E esta é uma declaração de fé. Então, Jesus diz que foi com ele, não é? Depois, a seguir, diz: grande multidão o seguia, comprimindo, e certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Então, vocês podem, por favor, pôr a fotografia da... Ai, obrigada. Não, já percebi. Onde é que eu tenho que olhar? O que acontece aqui é que nós temos uma mulher com um problema de saúde grave, de 12 anos, e eu, como profissional de saúde, que agora fiz uma ligeira pausa, estive 20 anos, cerca de 20 anos, a atender pessoas doentes. Garanto-vos que a doença, qualquer tipo de doença, é uma das situações mais complicadas para um ser humano. Há sofrimento quando alguém está doente. Há sofrimento. E é por isso que muitas vezes nós vemos Jesus movendo-se de íntima compaixão para tocar e para curar. Porque é preciso nós termos compaixão por alguém que está em sofrimento. Então esta mulher está com um sofrimento de 12 anos. Mas ela vê Jesus. Ela coloca os seus olhos em Jesus e ela acredita no seu coração que está ali a resposta para esta escuridão que ela também está a viver no natural. E então esta mulher prostrou-se, mais uma vez temos aqui um coração prostrado diante de Jesus, em reverência e em adoração, não é? Mas ela está cheia de medo. E porquê é que esta mulher está tão trêmula, tão medrosa? Porque todo o problema nesta altura que tinha a ver com hemorragias, não é? As pessoas eram consideradas impuras, marginalizadas, postas à parte, principalmente pelos religiosos, não é? Elas não tinham hipótese nenhuma. Então, esta era uma mulher que se sentia completamente colocada de parte, completamente indigna. Até. Por isso é que ela foi por detrás de Jesus, diz que ela foi por detrás, só queria tocar nas vestes de Cristo, porque ela não se sentia digna. Mas uma coisa muito bonita que nós, quando vemos, olhamos para Jesus, sabemos, é que ele escolhe as coisas loucas, não é, para confundir as sábias, e escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, quando nós mantemos a nossa fé e a nossa confiança em privado e no silêncio, eu acredito que Deus nos honra em público. Foi isto que ele fez a esta mulher. Uma mulher cuja sociedade dizia que ela não tinha direito, não tinha valor, era colocada de parte. Jesus chama essa mulher porque ele soube que poder tinha saído das suas vestes. Ele chama e publicamente ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai ser curada desse mal. Este é o nosso Jesus, não é? É como Jesus se move. Ele faz coisas e vê o coração e vê aquilo que mais ninguém vê e faz coisas que mais ninguém faz, não é? E então, há um tempo atrás, Deus deu-me esta palavra que vos vou ler, numa altura em que, como vos disse, eu vi um mundo muito escuro no natural, parecia que estava tudo muito negativo, não é? E eu comecei a falar contra isso, as coisas não estão bem, mas Deus fez-me subir um pouco mais, fez-me olhar um pouco acima do natural. Ele disse: esquece agora tudo o que estás a ver, tudo o que está a acontecer, sobe um bocadinho os teus olhos. E este foi o versículo que Deus me deu. Isaías 6.1 diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isto está em Isaías 6.1. Então, quando nós vemos o Senhor no trono, quando nós reconhecemos a sua grandeza, quando nós reconhecemos a sua majestade, quando nós vemos que Jesus, ele está assentado à direita de Deus, quando nós sabemos que não há nada difícil para ele, que não há nada impossível para ele, o que é que acontece a tudo o que está no natural e está ao nosso redor? Diminui. Imediatamente, tudo o que parecia grande, tudo o que parecia impossível, tudo o que parecia difícil, tudo o que parecia inalcançável, tudo o que parecia que nós não vamos aguentar, nós não vamos conseguir, isto está a ser demais, isto está a ser complicado, diminui perante o Senhor assentado no trono. E eu acredito que foi isso que aconteceu com David. Quando ele vê Golias, ele sabe quem é o seu Deus, por isso é que ele diz: quem é este filisteu para afrontar o Deus vivo, o Deus que está no trono? E a mesma coisa com Caleb, ele tinha um espírito diferente, por isso é que ele dizia que ele ia conquistar a terra, porque aparentemente, diante de um grande Deus, tudo o resto se torna gafanhoto. E este é o nosso Deus, para ele não há nada difícil. E para ele não há nada impossível. A fé capta a atenção de Jesus. Vocês acreditam nisso, não é? E quando nós vemos estes dois corações, não é? Jairo e esta mulher, nós vemos que eles captaram a atenção de Jesus porque eles se moveram em fé. Dois corações que se prostraram diante dele, que demonstra submissão. Nós reconhecemos, Jesus, nós olhamos para ti e reconhecemos quem tu és. Tu és o Senhor, o Rei, o nosso coração está submisso a ti e sendo Jesus o autor e aperfeiçoador da nossa fé, quando olhamos para Cristo, a nossa fé aumenta e nós acreditamos e nós sabemos em quem temos crido. Então, vou ler agora o versículo, a partir do versículo 35. Obrigada. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta porque incomodas o mestre. Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, aqui, o que é que poderá ser pior para um pai do que uma filha morrer? Não é? O que é que poderá ser, que dor, não é? Que escuridão poderá ser maior do que esta? Eu queria fazer aqui um parênteses, porque Deus também sofreu por causa da morte de Jesus. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, este é o amor do Pai, que Ele permitiu que o Seu Filho sofresse e morresse por cada um de nós. E um dia que alguém ouça esta mensagem, ou que esteja aqui alguém que não conheça Jesus, saiba que não há amor maior do que este. Não há amor maior. Então vemos aqui agora um pai desolado. Jairo está completamente desolado. Jairo está completamente... Se há forma de cair numa cova e ir para baixo do chão, esta é a vez de Jairo. Às vezes na nossa vida nós temos momentos de desolação. Esta é uma das maiores dores que eu acredito que existe. Disseram a Jairo que ele tinha acabado de perder a sua filha. E normalmente, quando há coisas muito difíceis na nossa vida, aparece sempre muita gente a dar palmadas nas costas e incentivar, não é? Não, nos piores momentos. Nos piores momentos, infelizmente, parece que tudo desaparece e aparecem as pessoas para nos mandar ainda mais abaixo. E é aquilo que acontece aqui a Jairo. Então, mas a filha está morta, acabou, não há mais solução, estás a incomodar o mestre, para quê? Quer dizer, um pai destroçado e não há nenhum incentivo, pelo contrário. Esquece isso, segue para a frente, não penses mais nesse assunto. Não é? Quando acontece alguma coisa, vêm as vozes da desgraça, desculpem a expressão, ainda nos massacrarem mais. Agora, uma coisa é certa e é muito importante aquilo que eu vos vou dizer em relação a isto. Há vozes que se levantam em alturas muito complicadas na nossa vida, que nos ainda destroem mais, ainda nos massacram mais. Quando nós estamos a passar por uma fase difícil, desanimam. Mas muitas vezes nós temos que voltar à voz que interessa, que importa e que é Jesus. E que é a palavra. A palavra sempre vai dizer o contrário daquilo que muitas vezes vem até à nossa vida para nos desanimar. Então aquilo que Jesus diz a Jairo é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E isto acredito que é uma palavra para vocês hoje também. Eu não sei, não faço ideia o que é que está a passar-se nas vossas vidas. Pode ser uma situação financeira, podem dizer-me que receberam um diagnóstico negativo. E aquilo, a palavra que eu gostaria de vos deixar hoje é: não temas, crê somente. Pode ser uma falta de emprego, pode ser irem ficar sem a casa, tantas coisas que acontecem. Ai, Miriam, os meus filhos já não vêm à igreja há mais de 10 anos. Não cremas. Não temas, desculpem. Isto é quando queremos dizer as coisas muito depressa, não é? Não temas, crê somente. É a palavra para quando as situações estão muito, muito, muito complicadas, não é? E a palavra de Jesus tem sempre mais força, mais poder do que qualquer palavra que alguém venha dizer aos nossos ouvidos. E nós muitas vezes temos que as rejeitar e centrar a nossa vida, a nossa fé, tudo o que há em nós na palavra e olhar para Cristo. Porque se nós ouvirmos, nós não vamos receber. E mais para a frente vamos ver aquilo que aconteceu com Jairo, não é? Uma coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 4 anos foi que eu desliguei muitas vozes. Desliguei imensas vozes. Desliguei, por exemplo, a televisão, desliguei inclusive a rádio, mas abri a palavra de Deus. E acredito que a minha fé ficou mais forte. Então, aquilo que Jesus diz, não só aqui, mas em Marcos 9:23, é: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus, diz João 11:40. Por isso, crer naquilo que Jesus diz, crer na sua palavra, crer em quem Ele é, não é uma simples declaração bonita. Não, é a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, se nós crermos, nós vamos ver coisas grandes que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então, no natural, não é? Se nós olhássemos no natural para aquele quadro, a menina está morta, não é? Portanto, se a menina está morta, no natural, o que é que se pode dizer? Pronto, não há muito a fazer. Mas a fé, o que é que a fé nos diz? Não temas, crê somente. Jairo mantém-se focado em Jesus e na sua palavra. Como é que nós sabemos que Jairo, está focado em Jesus e na sua palavra? Porque quando vem esta notícia, Jesus ouve e intervém. Então Jairo nunca deixou de se focar em Jesus. Aconteça o que acontecer, foquemos os nossos olhos em Jesus. A sua presença e a sua palavra é o foco da nossa vida. Então, 37 a 40, vou agora ler-vos. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Porquê que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse nesta altura? Porque Jesus, muitas vezes, impede pessoas que não nos incentivam na fé de nos acompanharem a situações novas que nós vamos entrar. E às vezes nós temos que aceitar isso. Não é fácil nós permitirmos que Deus retire pessoas das nossas vidas, porque Ele tem alguma coisa à nossa frente que essas pessoas nos vão atrasar. E não quer dizer que Deus não as ame e que nós também não as continuemos a amar. Nós continuamos a amá-las, mas elas não podem seguir. E porquê? Porque Jesus, eu já vos vou ler, Jesus está prestes a entrar na casa e dentro daquela casa há coisas que não podem estar e há pessoas que não vão poder estar porque não têm o mesmo espírito. Lembrem-se de Caleb. Ele tinha outro espírito. Portanto, tinha outra fé, tinha outra visão. E faz diferença. Isso faz diferença. Então, o que é que vem a seguir? Diz que, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar lhes disse, por que vos alvoraçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se dele. Então, há pessoas que vão rir da nossa fé. Há pessoas que se vão rir quando nós dissermos que temos uma visão, que temos um sonho e que acreditamos que vamos alcançar grandes coisas e que para Deus não há nada difícil, que para Deus não há nada impossível e que nós estamos a acreditar no novo de Deus e que nós já estamos a ver a água a baixar, Pastor João, e nós já estamos a sentir que Deus já se está a mover. E há pessoas que se vão rir. Porque quando nós olhamos no natural, nós vemos um mundo escuro. O mundo está muito complicado. Nós não podemos negar o natural também, não é? Senão depois pensam que nós não estamos realmente bem. Mas o que é certo é que nós não podemos caminhar no natural, porque Deus é sobrenatural. E nós, quando olhamos para Jesus, nós vemos o autor e aperfeiçoador da nossa fé. E a fé não é natural. A fé nunca é natural. A fé é sobrenatural. Então, nós caminhamos pela fé. Nós temos que ter uma visão sobrenatural das coisas. Então, Jesus faz esta declaração. A menina não está morta, mas dorme. E ele, portanto, retira todas aquelas pessoas da casa e as únicas pessoas que entram são os três discípulos e os pais da menina. Então, o que é que Jesus retirou da casa? Jesus retirou da casa o choro, a tristeza, a incredulidade, a dúvida, a inconsistência. É isso que Jesus retira da casa quando ele quer fazer algo novo. E é por isso que há uma sensação de que Deus está a trabalhar em nós de uma maneira que nós nunca vimos. Eu ultimamente uso uma expressão estranha que é assim, eu nem consigo explicar, mas eu sinto que é isto está a acontecer. E eu não consigo explicar porque a fé às vezes não se explica, porque Deus não se explica. Mas nós não temos que saber tudo, nem compreender tudo. Nós temos que olhar para o autor e aperfeiçoador da nossa fé e dizer, Deus, mesmo que eu não esteja a perceber, eu confio em Ti. eu acredito em ti e eu vou seguir-te, eu vou para onde tu fores e eu vou caminhar contigo. Foi isso que Jairo fez. Jairo foi destroçado, um coração de um pai que acabou de perder uma filha, um coração destroçado. Mas um coração destroçado ainda é um coração que adora, um coração destroçado ainda é um coração que tem fé, um coração destroçado é um coração em que muitas vezes Deus pode pegar e fazer uma coisa nova, como o oleiro pega no barro e quando ele se parte ele faz algo novo e lindo. Então este é o nosso Deus, para ele não há nada difícil e para ele não há nada impossível. Então, eu vou ler agora a partir do versículo 40. Eu estou sempre a dizer onde é que eu vou ler para vocês acompanharem. Mas, desculpem. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita Kumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno. Levanta-te. Imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. Isto é algo extraordinário. Jesus pega na mão de uma menina e dá uma ordem e ela levanta-se. Não é um milagre qualquer, não é? Nós temos aqui a ressurreição de uma menina que estava morta. Nós temos aqui um momento de escuridão absoluta, tristeza. A menina não tinha vida, os pais estavam destroçados. Mas vejam este quadro. Temos ali de um lado a menina, a tristeza, a morte, a falta de esperança já. E do outro lado, por isso é que eu vos disse que algo acontece quando Jesus entra na casa, não é? Jesus entra na casa e a seguir entra naquele quarto. O autor da vida entra no quarto. O rei entra no quarto. O senhor dos senhores entra no quarto. Então, o que quer que seja que esteja a acontecer na nossa vida, se Jesus entrar no quarto, o autor da vida entra no quarto, a vida entra no quarto, a vida em abundância entra no quarto, a esperança entra no quarto, a fé entra no quarto, tudo aquilo que vocês possam precisar entrando Jesus no quarto. Ele tem a resposta. Ele é a resposta. Por isso é que ele é suficiente. Então, no pior quadro, no pior momento, quando Jesus entra, tudo muda. Porque a luz que ilumina o mundo entrou no quarto. E o quarto que está em trevas, um quarto que está escuro, quando Jesus entra, imediatamente as trevas dissipam. E é por isso que quando nós olhamos para o mundo de forma natural, nós ficamos tristes, nós ficamos desanimados. Mas quando nós olhamos para Jesus, fixamos os nossos olhos no autor e aperfeiçoador na nossa fé, nós dizemos, Jesus, Ele é a luz do mundo. E algo grande e poderoso pode acontecer na terra. Então, quando todos saem, não é? Quando Jesus mandou aquelas pessoas todas embora, há um que toma o controle, não é? E quando Jesus toma o controle, não é? Quando o Senhor da vida toma o controle, tudo pode acontecer. Coisas grandes podem acontecer. Coisas boas podem acontecer. Quando Jesus ele entra na casa ou entra no quarto, tudo pode mudar num dia. Uma vida pode ressuscitar num único momento, num dia. Uma família pode mudar num dia. E vocês acreditam que uma nação também pode mudar. Então é isso que nós queremos acreditar. Hoje é dia de eleições. Eu não coloco os meus olhos nos homens, embora nós oremos por eles, não é? Mas eu acredito que Jesus, Ele pode mudar a nossa nação. Eu acredito que isso é possível, porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. E há uma declaração, se vocês puderem também colocar agora, em Jeremias 32, 27. Quando nós lemos um bocadinho Jeremias, nós vemos um povo de costas para o Senhor, não é? Diz lá mesmo, em vez de se virarem a face para mim, viraram as costas. Nós vemos um povo que só fez grandes atrocidades, não é? Mas Deus faz esta declaração: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Haverá alguma coisa difícil demais para Deus? Não há nada difícil, não há nada que Ele não possa fazer. O que morreu na nossa vida pode ressuscitar na presença de Jesus. O que quer que seja que tenha morrido nesta nação também pode ressuscitar na presença de Jesus. Então nós podemos acreditar que é possível declarar Jesus Senhor e Rei desta nação. Nós podemos acreditar que é possível ver almas a correr para Ele. Eu não sei como é que isso vai acontecer e nem sei como é que Deus vai fazer, porque há muitas coisas que eu não consigo explicar sequer. Mas eu acredito que nós estamos num tempo em que vamos ver coisas grandes e coisas diferentes daquilo que nós já vimos a acontecer. Então, continuando aqui no nosso texto, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que diz no versículo 41. Tomando-a pela mão. Tomando-a pela mão. Esta menina que estava morta, Jesus tomou-a pela mão. Eu acredito que Jesus vai tomar pela mão as próximas gerações. É isso que eu oro, é isso que eu vejo, é isso que eu acredito. Mais uma vez, nós olhamos no natural, nós vemos isto está complicadíssimo para as novas gerações. As escolas estão complicadas, tudo o que rodeia os nossos meninos e as nossas meninas, no natural está muito escuro, está muito difícil nós acreditarmos. Mas mais uma vez, nós fixarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós podemos dizer que Jesus pode e vai tomar estas novas gerações pela mão. E como é que isso vai acontecer? Eu acredito que, como naquele quarto, duas gerações, não é? Os pais e a menina, a filha, viram juntos a glória de Deus naquele quarto. Então acredito que é possível gerações diferentes, juntas, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com a mesma fé, acreditarem que Jesus pode e vai mostrar-nos a sua glória. E que todas as gerações vão ver a sua glória juntas. E acredito também que há aqui Jairos. Acredito que há aqui Jairos que têm intercedido pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos. Tal como Jairo. Jairo foi um intercessor, não é? Jairo intercedeu pela filha. Portanto, Jairo não foi pedir para ele próprio, não é? Foi interceder pela filha. E eu acredito que estes Jairos, não é? Estes Jairos, estas mulheres e homens vão levar Jesus, a sua presença, às novas gerações. E é isso que nos faz acreditar que é possível vermos estas novas gerações serem tomadas pela mão de Jesus e verem a sua glória e viverem na sua presença. Eu depois fui ver o que é que significa Jairo. Jairo significa Deus ilumina, ou aquele que ilumina e aquele que levanta. Simboliza esperança. E Deus está a chamar aqueles que vão levantar-se e vão brilhar a luz de Cristo. Porque agora Jesus está no trono, não é? Na altura Jesus estava connosco, estava na terra, não é? Mas agora Jesus está no trono. Agora a sua presença através do seu Espírito é que em nós... Vamos nós agora levar esta luz às novas gerações. Somos nós que temos essa responsabilidade. Por isso é que é muito importante nós captarmos a necessidade que temos no mundo escuro, acendermos a luz, não é? Nós temos uma responsabilidade. Então, Isaías 61 diz assim: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E isto somos nós. somos nós. Esta luz está em nós. E esta ordem é para nós. Levanta-te e resplandece. Entretanto, eu estava a ler este texto, li-o algumas vezes, e o número 12, de repente, sai. Parece que saiu para fora do texto. Portanto, era uma mulher com 12 anos, de uma hemorragia grave. A criança que estava morta tinha 12 anos. E quase como profeticamente, Deus lembrou-me que a minha filha também vai fazer 12 anos este ano. E os nossos filhos e os nossos netos são o nosso legado na Terra. E nós não podemos descurar o nosso legado, não é? E esta é uma responsabilidade que vai além de nós, não é? Vai além de nós. Por isso é que é tão importante nós percebermos que as gerações anteriores e todos aqueles que têm mais idade têm uma responsabilidade tão grande. E o que é que isto significa? Que vocês são tão importantes. E vocês têm um papel a desempenhar tão importante. E isso é algo que nos dá uma motivação extra, né? Quando olhamos para os pequeninos, nós temos uma motivação extra. Portanto, nós não estamos acabados quando chegamos a uma certa altura. Não terminou a nossa história, não terminou o nosso desempenho. Nós ainda temos muito, muita coisa a dar às próximas gerações. Muita sabedoria, muito conhecimento, muita oração, muita intercessão, muita luz para iluminar estas trevas. Então, o número 12... E a Cristina vai gostar desta parte, fala-nos de universalidade e totalidade do mundo. 12 tribos de Israel, atenção, Jesus veio da tribo de Judá. 12 apóstolos que mudaram o mundo pela pregação do Evangelho. O número 12 pode simbolizar a vinda do reino de Deus, que é a plenitude da sua vontade na terra. Jesus anunciou publicamente a sua missão, por exemplo, aos 12 anos. As novas gerações vão mudar o mundo e podem mudar o mundo, sendo elas luz para dissipar as trevas, se a vontade de Deus, se o reino de Deus vier à terra. Por isso é que é tão importante a oração: venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não percebo como é que há pessoas que pensam no contrário, né? Queremos é sair daqui. Não, nós precisamos é do reino de Deus aqui, precisamos da presença de Deus aqui, precisamos que Ele nos fortaleça aqui e agora para nós podermos dissipar estas trevas através da sua luz e da luz de Jesus em nós e através de nós. Então, não são os grandes números que interessam, porque 12 não é um número assim muito grande, é o grande impacto que pequenos números podem ter no mundo. Então, no fim, nós vemos, ok, fui ver as horas, no fim, o resultado que nós vemos aqui é de admiração. Assombraram-se todos com grande espanto. Então, a nossa persistência em oração, a nossa caminhada, tantas vezes com corações destroçados, tantas vezes com situações que mais ninguém sabe, tantas vezes com lutas, com dificuldades, mas nós persistimos e nós continuamos e nós dizemos: Jesus, nós confiamos em Ti, não estamos a ver, não estamos ainda a ver o milagre, mas nós acreditamos em Ti, confiamos em Ti. O último estágio dessa fé é a admiração. Uau! As coisas grandes que Jesus faz. Este é o resultado da fé. É vermos o poder de Deus e a glória de Deus. E algo e coisas que nós nunca vimos, nunca experimentámos, são as coisas grandes que Deus tem para nós. Há um dia que eu estava a orar e ouvi só duas palavras: coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Só ouvi isto. Mas eu comecei a orar por coisas grandes. Não comecei a orar por coisas grandes para mim, mas comecei a ver coisas grandes e a pensar em coisas grandes. E eu acredito que nós temos um grande Deus. E se nós temos um Deus tão grande, Deus faz coisas grandes também, não é? E às vezes as coisas grandes que Ele faz, faz num quarto em que há poucas pessoas até que estão a ver. Porque as coisas maiores que Deus faz é as coisas que Ele faz dentro de nós. E não são muitos os que presenciam isso. Normalmente são os nossos íntimos que presenciam isso. Mas eles veem, eles sabem. Deus está a fazer coisas grandes. E isso é tão bom. Nós temos um Deus tão bom. Então eu queria falar acerca de uma frase que a Susana disse a semana passada, que eu achei tão engraçada, eu escrevi para não me esquecer. Ela disse assim: quando é que deixámos de acreditar? Não é? Quando é que nós deixámos de acreditar que Deus faz milagres? Que Deus faz maravilhas? Eu queria reforçar a frase e dizer assim: vamos voltar a acreditar. Vamos voltar a acreditar, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes e coisas maravilhosas. E eu acredito que Ele vai fazer milagres. Fixemos os nossos olhos em Jesus e tudo pode acontecer. Então, gostaria de vos dar um exemplo de uma das personagens que mais mexe comigo na palavra de Deus, a seguir a Jesus, claro, que vem em Atos 7, 54, 56, que é Estevão. Estevão fixou os olhos em Jesus independentemente das circunstâncias que ele estava a viver, não é? E diz assim: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E isto está a acontecer exatamente quando Estevão está a ser apedrejado. Não está a acontecer numa altura qualquer. Não está a acontecer numa altura de celebração, de levantar as mãos. Está a acontecer numa altura de perseguição e grande sofrimento para Estevão. O que significa que se nós colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Eu acredito que foi isso que Estevão experimentou. E por isso é que ele diz uma frase tão parecida com Jesus. Ele diz: perdoa-lhes. Porque nós, quando nos aproximamos da presença de Deus, quando nós fixamos Jesus, nós tornamos-nos cada vez mais parecidos com Ele. E Estevão diz uma coisa linda. Diz assim: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Normalmente Jesus está assentado à direita de Deus. Normalmente, eu penso que quase todos os textos dizem isso. Mas aqui Jesus levanta-se. Porque eu acredito que Jesus levanta-se quando nós nos movemos em fé, em poder e pelo seu Espírito. E queira Deus que nós tenhamos esta coragem de nos levantarmos, brilharmos a sua luz e olharmos e vermos Jesus está de pé, porque Jesus está também a dar-nos da sua força, a sua honra, e está a dizer: bom servo e fiel. Aconteça o que acontecer, fixem os céus, fixem Jesus. Eu vou pedir agora ao grupo louvor para subir, por favor. E eu gostaria que vocês colocassem uma fotografia, a última. E esta é a minha declaração de fé nesta manhã. E antes de fazer a minha declaração de fé, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu também sei qual é a dor de perder um filho, embora eu perdia ainda, perdi dois embriões, vamos assim dizer, não é? Portanto, bebés em formação ainda. E acredito que esses bebés estão com Jesus e foi assim que Deus me curou. Mas Deus deu-me duas meninas lindas, e a minha declaração para as novas gerações é que elas estão seguras em Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Os dois outros bebés estão com Ele, mas as minhas filhas também aqui na Terra, elas estão seguras em Cristo. Esta é a minha declaração de fé para as minhas filhas, para as novas gerações. Então, em conclusão, quando olhamos para Jesus, ganhamos uma nova visão. Ganhamos esperança, ganhamos futuro. Vem alegria e paz ao nosso coração quando olhamos para Jesus. Sabemos que não há nada difícil, não há nada impossível para Ele. A nossa fé aumenta. E se a nossa fé aumenta, nós sabemos que vamos ver milagres e maravilhas, porque para Ele não há nada difícil, não há nada impossível. Nós precisamos da Sua presença e precisamos da Sua palavra. Foram duas coisas que Jairo sempre se agarrou: à presença e à palavra. Então o testemunho de alguém que está com Jesus é imparável. Se me perguntassem há cerca de 3, 4 anos como é que eu vejo o mundo no natural, escuro, muito escuro. Na altura era aquilo que eu via e era aquilo que eu dizia. E Deus teve que me ajudar a ver de forma diferente e a subir. Agora como é que eu vejo o mundo? Eu fixo os meus olhos em Cristo e confio em Deus. E é aqui que tudo pode mudar. Quando a nossa visão muda, porque nós vemos Jesus, tudo à nossa volta muda. Então, hoje, nesta manhã, enquanto o grupo de louvor nos vai dirigir, e eu vou entregar agora o resto da celebração a eles, pensa na tua vida. Pensa em que situação da tua vida é que tu estás. Estás aos pés de Jesus ainda a interceder? Continua a focar-te nele e na sua palavra. Estás como aquela mulher: se eu tocar, basta tocar as vestes do Senhor, porque há poder até nas suas vestes. Recebe o teu milagre. Acredita que Ele é capaz. Deus é capaz de fazer o impossível. Se estás prestes a entrar na casa e Jesus está a remover pessoas da tua vida, aceita. Quando Deus tira pessoas da nossa vida, nós temos que aceitar. Se estás a entrar já no quarto e o autor da vida está a ressuscitar coisas na tua vida que estavam mortas, começa a ficar admirado. Começa a celebrar, porque está prestes a acontecer algo grandioso. Então, fiquemos de pé. E agora entre vocês e Deus, o braço de Deus está estendido. E Ele está aqui. O Senhor, o Rei, está na casa. E quando o Rei e o Senhor está na casa, tudo pode acontecer. Deus vos abençoe.